Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. Estamos direto do estande do BRDE para falar de show rural. Nossa programação toda esta semana está sendo feita daqui pela manhã, sob o comando fantástico do meu querido amigo José Roberto Benjamin. À tarde tem Franciele Tien, que hoje resolveu dar um espacinho para a amiga aqui, né? Estou aqui, mas depois vem você, né? Das 16 às 17 vem a Franciele Tien, que é nossa repórter, é nossa apresentadora, é nossa produtora. Que bom, né? A gente faz um pouco de tudo. É. Isso eu gosto muito, quando a gente, o apresentador, jornalista, enfim, não faz só uma coisa, né? Faz várias coisas. É um grande aprendizado, né? E com certeza um aprendizado eu vou ter agora com a Melissa Hara. Ela é diretora de marketing da Climate. E quando eu olho na camiseta dela, na blusa dela, na camisa dela, está escrito assim, Bayer. E aí eu perguntei assim para ela, se é Bayer, é bom? Boa tarde.
Boa tarde, Olga. Muito obrigada pelo convite.
Obrigada por você também ter vindo. Esse slogan não sai da cabeça de ninguém, né?
Não sai. É que nem chiclete, né? Isso. É um slogan tão famoso e ele é um slogan brasileiro.
Ai, brasileiro. Vocês usam ainda, porque faz tanto tempo que eu não vejo nada de propaganda, enfim. Mas se é Bayer, é bom mesmo, vocês continuam usando?
Sim, a gente continua usando. Ele é um legado que vem desde a Semana de Arte Moderna de 1922.
É, a de 22?
Exatamente.
Quem criou?
Eu não lembro exatamente o nome do artista, do escritor que criou, mas ele realmente ficou como esse legado para Bayer no Brasil e na América Latina. A América Latina também utiliza, mas essa é uma marca nossa, brasileira.
Vou pesquisar, inclusive, porque eu achei bem interessante isso. Semana de Arte, 22, a gente sempre... Aliás, que se comemorou agora esses dias. Bom, Melissa Hara, quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala de plantação, quando a gente fala com engenheiros agrônomos, enfim, quando a gente ouve a população fala assim, mas é muito veneno. É muito veneno na plantação, é muito veneno no tomate, é muito veneno na soja, enfim. Você que está aqui hoje comigo, o que pode me dizer? Eu acabei de falar com um produtor de frango que disse, no frango não tem hormônio, não tem. E aí quando a pessoa diz assim, ah, é porque você tem que lavar bem a maçã, o morango, o que tem mais veneno, vamos lá, o pimentão. O pimentão é uma tragédia, o que as pessoas falam dele. O que tem de verdade nisso, minha querida Melissa Hara? E o que é real?
Acho que uma coisa importante que você está falando do tema de tecnologia, né? E a tecnologia tem tudo a ver com esse tema de utilização dos insumos na agricultura. Sejam as sementes, sejam os defensivos agrícolas, seja a água também. Então, a tecnologia ela vem muito para ajudar o agricultor a ter uma produção mais eficaz e sustentável, né? Então, por exemplo, utilizando as informações, uma plataforma de agricultura digital como da Climate, ele consegue otimizar a utilização desses insumos. Então, por exemplo, né, os defensivos agrícolas que você está comentando, Olga, eles podem ser otimizados porque as informações vão dar uma recomendação mais eficaz para o agricultor.
Interessante isso. Eu não posso esquecer de uma conversa que eu tive há mais de 20 anos com um técnico engenheiro da Embrapa. E ele me dizia, nós estamos envidando esforços todo dia para nós diminuirmos e aplicarmos mais em tecnologia para diminuir mais e mais e mais. E para ter muito menos aquilo que vocês chamam de veneno, porque nós aqui do lado de cá, dona de casa que está me ouvindo, o produtor mesmo, né, você produtor conhece mais, mas a grande população, né, chama de veneno o que é defensivo agrícola. E aí a semana passada esteve em meu programa lá na CBN, lá na nossa sede, um engenheiro agrônomo que diz assim, Olga, a tecnologia que se aplica hoje faz com que se diminua de uma forma. E aí me falou sobre os defensivos biológicos. A gente falava assim, pois é, o que faz? Lá está a couve cheia de pulgão, o tomate cheio de bichinho e tal. Porque a gente fala, vocês trabalham com grandes produtores, mas nós não podemos esquecer do pequeno também. E até da minha amiga dona de casa, como eu, que tem os seus canteiros. Então, é por aí, o caminho é esse, é tecnologia para maior produção.
Exatamente. O que o agricultor ele busca, ele sempre vai buscar uma maior produtividade, né? E aí é justamente onde as duas coisas se cruzam de uma forma muito positiva, que vai beneficiar a sociedade em geral, né? Então, no caso, o agricultor buscando essa maior produtividade, as plataformas de agricultura digital como a Climate possibilitando isso para que ele tome essas decisões de uma forma mais rápida, de uma forma mais efetiva, vão ajudar que diminuam a utilização de insumos. Né? No final das contas, não é sobre vender cada vez mais defensivos, mas é sobre apoiar o agricultor em ter uma agricultura mais sustentável. Né?
Isso é sustentabilidade?
Sustentabilidade é o que a gente busca, que é, ao longo do prazo, fazer bem para o planeta, para a sociedade e para o negócio do agricultor também. Né? Ela precisa fazer sentido para todo mundo. E um exemplo disso é o programa Carbono, o programa Pró-Carbono que nós temos na Bayer, né? Que é um programa que nós estamos começando para justamente iniciar essa jornada de diminuição de pegada de carbono na agricultura do Brasil. Né? Nós temos aí mais de 1.800 agricultores que estão nesse programa, onde a gente dá uma assessoria com ele, para eles, né? Para fazer um manejo mais sustentável das suas lavouras e justamente aí ter um impacto, no final das contas, também na produtividade dele. E isso é possibilitado também pela tecnologia da plataforma da Climate.
Então, veja você, eu, produtor, posso produzir muito mais, ganhar muito mais e ser sustentável.
Exatamente, não são antagônicos, né? Eles fazem aí todo sentido e caminham na mesma direção, produzir mais de uma forma sustentável.
O Show Rural para vocês, como para tantas empresas que aqui estão, é uma grande vitrine para vocês mostrarem o produto e dizerem, venham trabalhar comigo. Para quem não conhece, como vocês fazem? Vocês fazem um trabalho de campo? Vocês visitam esse produtor?
Para aqui na Show Rural, os produtores, eles
Sim,
vêm
eles
aqui.
Vêm.
Isso, exatamente. E nós temos aqui a demonstração das nossas mais novas inovações, seja ela na tecnologia de sementes também, né? Porque além da parte de defensivos agrícolas, a Bayer tem soluções inovadoras em tecnologia de semente e também na tecnologia digital. Então, uma das grandes fortalezas que a Bayer tem é conseguir integrar todas essas partes, né, que fazem parte dessa produção agrícola, que é os insumos de semente, os defensivos agrícolas apoiados pela tecnologia.
E vocês atendem esse cliente, você falou mais de 1.800?
Isso, no programa Carbono.
Isso. Essas pessoas, a partir de então, começaram a trabalhar com vocês, são produtores pequenos, médios, grandes?
Nós temos todos os tipos de produtores. É um programa muito democrático, que visa, ela vai pegar no começo uma parte da propriedade e ela independe do tamanho desse agricultor, né? O importante é que ele tenha esse objetivo de tornar a produção dele de uma forma sustentável.
A gente nunca falou tanto em preservação, em cuidado com o planeta, como estamos falando agora, e sabemos que nós tínhamos já que ter feito isso há muitos anos, começado bem lá atrás, né? Porque a gente vê a destruição que nós estamos praticando, não tem plano B, se esse, porque a gente, né, sempre fala, qual é o seu plano B se não der certo aqui? Ah, meu plano B, C está lá. Mas não tem planeta B. É esse planeta aqui que eu habito e é aqui, não tem outro. Qual é a preocupação maior que vocês têm? Conhecendo o que vocês conhecem do campo, do produtor, in loco, lá na propriedade, e a tecnologia que vocês desenvolvem, qual é a preocupação maior que vocês têm?
É conseguir fazer isso de uma forma sustentável ao longo prazo, né? Deixar de pensar de safra por safra, no curto prazo, mas entender que toda agricultura ela tem um impacto a longo prazo. Então, uma decisão tomada hoje, ela vai ter também uma consequência daqui para frente. E isso é um legado que a gente vai deixar não só para a gente, mas para as próximas gerações. Eu acho que uma grande preocupação que a gente tem é que se não existe, como você disse, um plano B, a gente só tem o lado de ser sustentável. Senão, nós não vamos ter nem o futuro da agricultura, porque não vamos ter um futuro. Então, nossa preocupação é realmente garantir que a gente consiga produzir mais de uma forma sustentável para alimentar a população do mundo por muitos anos, né?
Hoje pela manhã ainda, uma referência ao meu querido José Roberto Benjamin, eu não lembro quem ele estava entrevistando, mas que falava exatamente isso. A gente produz comida, literalmente, para o mundo, né?
Exatamente, esse é um grande papel da agricultura e por isso a gente precisa ser cada vez mais efetivo, né? Um outro exemplo que a gente tem de programa para ajudar a ser mais efetivo na produção agrícola é ter recomendações muito customizadas. Por exemplo, a gente também faz isso com as sementes, né? onde a plataforma da Climate Field View consegue dar para o agricultor, dentro de um talhão, muito de uma forma detalhada, qual é a densidade, a quantidade de semente que ele tem que pôr. Porque daí ele vai otimizar, não vai distribuir de qualquer jeito, vai colocar onde tem que colocar mais semente, coloca, onde vê que não sabe que não vai produzir, coloca menos. Então, isso a gente vai otimizar também a utilização de semente. Então, de novo, produzindo mais de uma forma mais efetiva. Esse é o programa Valora de Densidade de Sementes da Bayer.
Que maravilha. Eu lembro do Show Rural. Eu estou aqui desde o primeiro, viu? Sou bem antiga. Então, quando era assim, 22 pessoas começaram essa brincadeira tão séria. Você não tem ideia. Isso é maravilhoso. Eu lembro dessas histórias todas. E eu lembro de que as pessoas não tinham celular, não tinham, imagina. 35 anos atrás, e aí as pessoas falaram assim, isso tem futuro, né? Isso tem futuro. E de repente a tecnologia começou a entrar. E aí ouvindo, sempre entrevistando produtores, e as pessoas falavam assim, vai chegar um tempo sim que a gente vai ter tecnologia que vai nos ensinar a usar inclusive menos adubo, menos semente, né? Como é que o produtor falava? Realmente colocar uma semente na terra que não falhe, que realmente ela nasça. Porque às vezes você coloca uma semente na terra e ela está falhada, ela não nasce. E veja você, minha querida, o tempo passou, nós estamos aí com 35 anos de feira, é tecnologia pura, né, Melissa Hara? É tecnologia pura tudo isso.
Exatamente. E o que você contou do colega agricultor, né, que falou há 22 anos, né, sobre esse sonho, né, de ter a semente que realmente nasce, hoje é realidade. A gente consegue dar uma recomendação de qual é o híbrido, né, que é, por exemplo, para aquele talhão é o melhor. E aí também isso, para que no lugar onde a gente sabe que não tem uma produtividade alta, a gente coloca a quantidade de sementes correta, porque senão a gente sabe que não vai nascer, por exemplo.
Isso,
então,
isso.
Hoje é uma realidade. Você pode conversar com o teu colega ali,
com certeza,
que ele vai ficar muito feliz aí com o programa Valora da Bayer.
E também tem a questão do clima, porque vocês são Brasil, né? Vocês atendem o Brasil inteiro. Então, aqui está calor, lá está frio, lá fageada, né? Quer dizer, vocês têm tudo isso também para estudar e analisar com tecnologia.
Exatamente. Os dados climáticos, eles fazem parte também dessa tomada de decisão. Um dos fatores mais importantes, né, para a decisão é o impacto climático. E a plataforma também, ela integra esses dados ali para que os agricultores consigam acompanhar.
Uhum. Melissa, vocês estão desde o primeiro Show Rural?
A Bayer, sim, né? Acredito que esteja. E aqui é a minha primeira vez no Show Rural.
Creio, a sua primeira vez?
É a minha primeira
vez.
Você mora
onde?
Eu moro em São Paulo.
Ah, você conhecia Cascavel, não?
Eu conhecia Redondezas, mas Cascavel é a primeira vez também.
E o que você achou quando chegou aqui?
Olha, eu fiquei realmente impressionada, né, com o tamanho que a gente tem aqui na feira, a presença, né, de tantas pessoas aqui. Realmente é algo que deixa qualquer brasileiro muito orgulhoso de ver qual que é a força da agricultura no Brasil.
Então, seu primeiro dia, é bom a gente falar, né, com quem vem pela primeira vez, hein, Fran? Muito bom, né? Saber, assim, a expectativa que ela tinha. Que expectativa você tinha quando disseram assim, Melissa Hara, você vai para Cascavel trabalhar lá no Show Rural. Conta a verdade, Melissa. A gente tem um detector de mentira aqui, hein? Fala a verdade.
Não, eu e continuo ouvindo, assim, que todos comentam.
Horrores de bem.
De muito bom, de que realmente, assim, é uma das maiores feiras que a gente tem do Brasil, que
é a terceira do mundo, né? Estão falando que é a terceira do mundo, né? A primeira da América Latina.
Então, eu estava realmente com essa expectativa, né, do tamanho dela, e cumpriu todos.
Superou a expectativa?
Superou as expectativas. E digo que dá para sentir muito o tamanho dessa feira na hora que você tenta entrar na feira.
Sem comentários.
Né?
Aí realmente, concordo. Ou então você almoça aqui também, né?
Olha,
hoje a gente não almoçou. Não dava, né?
Igual, Olga. A fila, eu acho que
não,
era...
Não dava.
Não sei qual fila era maior, para conseguir entrar na feira ou para almoçar. Porque realmente tinha bastante... Tem bastante gente ainda na feira.
Tem.
Hoje tá bem cheio, né?
Hoje a gente ficou feliz que aqui o pessoal do estande do BRDE preparou, né, um lanchinho aqui, porque foi o nosso almoço. Foi uma salada de fruta, ali tinha granola para a gente comer, tomar com iogurte, pãozinho de queijo e tal, porque não dava, não deu realmente para almoçar. Agora, Fran, inclusive a nossa produtora aqui, colaboradora e locutora e tudo, Sábado, vamos fazer um apanhado de todos os dados? Porque daí até lá fechou tudo, né? Apesar que todos os dias eles fecham. Porque o volume de negócios no primeiro dia foi de 1 bilhão. A gente imagina o volume de negócios hoje. Ontem e hoje, não sei. Você tem dos dados de ontem, Fran? Pega o microfone, vem cá. Vem aqui, Fran. Ontem foram 76 mil pessoas, né?
77 mil pessoas.
77 mil. E o volume de negócio foi quanto?
Eu acho que próximo a 1 bilhão também, é? Olga. Eu não tenho dado aqui na mão agora.
A gente já está chutando, Melissa, que vai dar 4 bi.
Já está tendo bolão.
A estimativa é 3 bilhões e meio.
Mas a gente já está achando...
Mas isso...
Ih, 5
bi.
5 bi?
5 bi.
5 bilhões. Você vê o tamanho da feira. Bom, então é o seguinte. No sábado, que eu tenho um programa, o meu programa mesmo é sábado das 10 ao meio-dia. Na CBN, lá na nossa sede, em Cascavel. E aí o Zé Roberto, que é o nosso diretor de jornalismo, falou, vai lá quarta-feira fazer uma tarde conosco. Eu estou muito feliz de estar aqui conhecendo gente tão interessante assim como a Melissa. Então, Melissa, você também com certeza vai receber esses dados. Você vai ficar muito orgulhosa de ter vindo aqui, pode ter certeza.
Obrigada.
E o ano que vem você vai chegar para a Bayer e vai dizer assim, tô aqui, primeira da fila, quero voltar.
Com certeza, Olga. Foi excelente a conversa. Muito
bom estar aqui com você, com vocês. A sua assessora ali, como é o nome dela?
Elô.
Elô, querida, obrigada também pela visita. E quando termina o Show Rural, tem uma coisa incrível, né? Como grande... Quando termina um grande evento, a gente fica assim, sabe? Ai, parece que esvazia até a cidade. Porque a cidade, ela respira... Tudo respira o agronegócio, sabia, Melissa?
Não, é impressionante, assim. A gente vê aqui o impacto que tem na cidade, né? O impacto que a gente vê também é tentando encontrar hospedagem para o Show Rural. Realmente, a cidade fica repleta e a gente vê a sinalização também, né? Ali no trânsito sobre a Show Rural. Realmente, assim, é um impacto e uma presença enorme do agro e do Show Rural.
Sim. Aqui. Muita gente, inclusive, se hospeda em cidades da região. Porque não, né, os hotéis. Aliás, que a grande maioria, né, Franciele Chen, já deixa o hotel reservado agora para fevereiro de 2024.
Olha, né? Estávamos falando de tecnologia aqui, nós falamos de tecnologia de sementes, enfim, mas ontem, Olga, eu não sei se você reparou no Instagram da rádio, da CBN, Cascavel, que tinha um robô dançando.
Eu vi aquilo, era para te falar.
É da Bayer.
É o robô da Bayer, ali no stand. Ai, qual é a função do robô, me conta, o que ele faz? Conta pra gente.
Venha falar aqui no microfone.
Vem cá, bonita, venha. O nome dela é mesmo? Deixa eu anotar.
Elô.
Elô, conta pra mim sobre o robô. Tá, você e a Glória Pérez na novela. Daí todo mundo lembra da novela.
Todos os dias ele está recepcionando ali as pessoas, chamando as pessoas para conhecer o stand, e aí ele é programado para falar de um produto específico que é lançamento. Cada dia ele fala de um produto diferente, então ele vem com um uniforme diferente, então cada dia ele está com uma camiseta diferente, falando de um produto diferente, mas ele interage com as pessoas, fala o nome das pessoas, dá bom dia, convida para entrar, dança... todo mundo quer tirar foto, ele é a sensação ali do estande.
Menina, eu fico imaginando o que é que vocês vão aprontar em tecnologia para o ano que vem. Né? Com certeza vocês já estão pensando, né?
Com certeza. Assim como o pessoal já reserva o hotel, a gente já pensa na próxima Show Rural do ano que vem.
Para quem vê... Você também é a primeira vez?
É a minha primeira vez.
Você é de São Paulo também?
Sou de São Paulo.
E você imaginava que era isso tudo?
Não imaginava. Não imaginava algo deste tamanho... com tantas pessoas, não imaginava, porque é fila, são muitas pessoas, e parece que é uma atração turística, né? As pessoas tiram fotos. É impressionante, muito legal mesmo.
De tudo que é lugar. Também do estado, fora do Brasil, e fora do Brasil vem gente. E vocês participam de outras feiras?
Sim, nós participamos de muitas feiras
sempre
do Brasil,
vão.
Nas principais feiras, né? E especificamente para Climate, uma das feiras importantes que nós temos é a AgriShow, né? Que
a AgriShow é super famosa,
especializada,
né?
Em tecnologia, então a presença da Climate, Field View é bastante forte lá.
Eu não sei quantas feiras que nós temos, mas mais ou menos quais as mais famosas? AgriShow, Expo Inter.
Expo Direto,
Expo Inter. Mas eu acho que a Expo Inter tem muito gado, né, também.
AgroBrasília,
acho que... Rio Grande do Sul, acho que é a Expo Inter, né?
A Expo Direto. A de Não Me Toque.
Não Me Toque é Expo Direto.
É Expo Direto.
Lá é tecnologia também?
Não, essa é também de insumos.
De insumos também. Muito bem. E vocês plantam alguma coisa em casa? Um vasinho de flor, um canteiro?
Olha, tem um temperinho? Eu sou casa de ferreiro espeto de pau, porque não eu acredito. Com planta, eu consegui matar cacto. Algo. Então, eu não sou muito boa.
Gente, matou cacto, Melissa?
É, eu não sou. Então, eu fico melhor na parte de tecnologia, né? Que eu acho que eu consigo contribuir mais.
É porque para matar cacto você tem que ser muito boa, né?
Não é? É um talento.
E você?
Eu Elô? Não, porque eu tenho muitos animais, assim, eu tenho 3 gatos e eles não lidam bem com plantas.
Mas nem pendurada?
Não, meus gatos eles são bem, sobem. Eles sobem, eles... Não gostam, são ciumentos. Eu tentei já,
não
suculenta,
deu.
Eu voltei para casa, não tinha mais suculenta.
Você sabe, ontem eu posto muito sobre meus vasos, meus canteiros, minha roça, meu tudo, né, no Instagram. Aí uma fã falou assim, eu coloquei um dente de tigre, que é também conhecida, é um cacto. Ele é conhecido como dente de tigre, é super resistente. Ela falou assim, que pena, eu não consigo ter aqui em casa porque os meus gatinhos destroem tudo. Mas aí eu peguei, repliquei e respondi a ela, mas como? Se é puro espinho? Não entendi como é que os gatos destroem o dente de tigre. São danados, hein?
São, eles vão no vaso, derruba. Gato é terrível.
É?
Gato
é eu tenho cães, eu tenho 2 pets.
Eu já tive muito cachorro quando eu morava em casa, agora em apartamento eu achava que gato era mais tranquilo, não
eu
é verdade.
Achava.
Não é verdade.
Agora, você está desafiada. Melissa, estarei aqui o ano que vem. Eu quero te encontrar.
Tá legal.
E
então
você vai dizer que plantou uma boa planta. Eu vou te dar uma dica aqui.
Uma para iniciante.
Zamiacuca. Você só dá água 1 vez por semana. Pode viajar, fica 1 semana fora. Manutenção 0. Não põe no sol. Vaso dentro de casa. Zamiacuca. Fácil, fácil, fácil de cultivar. E vem linda. Que você olha para a folha dela assim, parece que ela é um plástico. De tanto que ela brilha. Combinado?
Combinado. Desafio aceito.
Ano que vem.
Zamiacuca.
Pronto.
1 vez por semana.
1 vez por semana, aguinha, pronto. Mas não pode encharcar, hein? Já que você matou
Olha,
o cacto.
Olha, esse é o problema do cacto. Então, ele morreu afogado. Esse foi... Mas o desafio está aceito. Eu acho que eu vou, né, os utilizar aqui das tuas dicas e vou mudar. Começo do ano é os desafios, né? São
Sim.
as promessas e as mudanças.
Isso.
Então...
Antes do carnaval, a gente dá uma geral e fala, eu faço. Vamos fazer.
Excelente, tá anotado. Desafio aceito.
Tá bom. Muito obrigada por ter vindo, tá?
Muito obrigada, Olga, pelo convite, pela oportunidade. Foi um prazer.
Sucesso. Elô, querida, tudo de bom e felicidade com os seus gatos.
Obrigada, Olga.
Até uma próxima. Agora a gente tem o repórter CBN, tem primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. E aí me parece que tem queijinho chegando. Tem Golda, Petit, Brie, aqueles queijos saborosos. Vamos falar com Bioparque, esse projeto fantástico. Até já.